Senador Cristóvão, depois senador Suplicy, depois Inácio.
Senadora, a gente pode dividir os 81 e as 81 senadores e senadoras que nós temos aqui conforme diferentes critérios. E não vejo problema nenhum. Mais velhos, mais moços, os que são com quem a gente tem convivência de amizade, os que têm convivência profissional apenas, os conservadores, os progressistas, nada disso faz mal. Agora, tem uma coisa que é lamentável a gente ter que dividir. Os que têm causa, os que não têm causa. Além de termos uma ficha, eliminação, por exemplo, ficha suja, devíamos ter uma eliminação por ficha de não causa, ficha sem causa. Essa Dalvi me ajudou aqui. Devíamos ter uma seleção ficha sem causa. Não devia entrar aqui ficha sem causa. Lamentavelmente, tem diversos. E a senhora faz parte do grupo que tem causa. E isso que é importante. E isso que vai fazer falta aqui a senhora saindo, como fez nossa querida Luísa Helena. Vai fazer falta. Não apenas ter causa, mas, no meu caso, ter uma causa próxima daquela que eu tenho. Porque eu respeito os que têm causas diferentes. Não tem nenhum problema. Aliás, isso aqui é para que haja um choque de opiniões e de causas diferenciadas, refletindo a diferenciação que há no Brasil das opiniões, das posições. Mas nós temos uma causa parecida. A senhora defende com rigor a necessidade desse país não colocar a economia na frente da natureza, conviver as duas. A senhora faz parte do grupo que acha que floresta não é apenas para ser usada, é para ser cuidada. Para mim é isso que prejudicou o Código Florestal. Ele veio na ótica de como cuidar bem para servir a economia, e não na ótica de como cuidar bem por ela própria que tem direito. Ele foi elaborado no sentido de como usar a floresta, não como cuidar da floresta. A senhora tem a causa dos trabalhadores em condições de escravidão, ou daqueles que não estão em condições de escravidão explícita, mas têm um salário de miséria que não lhes permite usufruir da vida como uma pessoa livre deve usufruir. A senhora tem a causa das meninas e meninos nesse país submetidos à exploração sexual. A senhora tem a causa da democracia. A senhora tem a causa da ética. A senhora tem a causa que o Brasil está precisando. E é realmente lamentável o risco que sofremos da senhora não fazer parte desse grupo ao lado daqueles que defendem essa causa como a senhora defende. Eu fico profundamente entristecido se acontecer de fato essa possibilidade. Além disso, deixe-me dar um toque de que fará falta também pelo estilo. Nós precisamos de estilos como o seu, que aliás é diferente do meu. Não precisa desse estilo. Como eu senti a maior falta da Heloísa Helena quando ela não voltou para cá. Um estilo que, a meu ver, pode ser definido por um poema, eu não consegui aqui me lembrar de quem, em relação a Gregório Bezerra, o grande líder comunista de Pernambuco. Ele disse: Gregório é feito de ferro e de flor. De ferro pela firmeza, como fala, como luta, como enfrenta os problemas. De flor pelas causas que tem do futuro, pelas causas que tem pela ciência. Nós precisamos de mais gente aqui feita de ferro e de flor, com firmeza e com causa. E a gente corre o risco de ter uma diminuição, um desfalque muito grande desse tipo de senador, de senadora. A causa continua na luta. Isso daí a senhora não vai ter nenhum problema, que vai continuar na causa. Mas aqui o Senado vai perder muito se, de fato, as coisas da justiça levarem a senhora a deixar esse mandato. Eu sentirei muito como brasileiro, como senador, mas vamos estar juntos, porque a causa nos une.
Obrigada, senador. Senador Suplicy.
Querida senadora Marinor Brito, primeiro quero dizer que estudantes da UNIC e da UE e de outras, de diversos lugares do Brasil que nos visitaram hoje, estão acampados há uma semana aqui perto do Senado, fizeram questão de assistir esse pronunciamento de Vossa Excelência, que hoje inclusive esteve ao lado deles, ao lado do senador Randolfo Rodrigues, por ocasião da apreciação do Estatuto da Juventude, que ficou para ser votado na próxima semana. Mas gostaria de, primeiro, lhe dizer uma palavra de muito obrigado pela maneira como, diariamente aqui, Vossa Excelência, ao me ver, sempre teve uma atitude de afinidade, um sorriso, de como que dizer, bom dia, vamos ter um dia bom de batalhas e causas, muitas das quais nos juntamos para estar juntos. Vossa Excelência, em alguns momentos, voltou de maneira diferente daquela que eu e meus companheiros de partido, mas eu que aqui tive como companheiros também Luiz Helena, José Neri, e tenho sempre tido, ao longo de minha vida política como parlamentar, tanta afinidade com pessoas como Ivan Valente, Chico Alencar. Quero dizer que Vossa Excelência honrou essas pessoas e seu partido, o PSOL, em cada um dos momentos de sua atuação aqui no Senado Federal em 2011. Vossa Excelência deixa aqui uma marca simplesmente fantástica e que todos nós respeitamos e queremos vê-la juntos. Algumas vezes Vossa Excelência me convidou, eu por possivelmente excesso de compromissos ali em São Paulo, não pude atender, mas eu quero aqui assumir um compromisso de, em algum momento que avaliarmos como adequado, eu quero acompanhá-la, sim, no Pará, e para dialogarmos ali com o povo do Pará sobre as causas que estão caras para o PSOL, como do tráfico de pessoas, como do trabalho escravo, como da defesa da dignidade dos seres humanos e, sobretudo, da mulher e de todos aqueles que neste país ainda não têm o pleno direito à cidadania. Meus parabéns, porque Vossa Excelência honrou o povo do Pará, honrou o PSOL. Vossa Excelência honrou as mulheres brasileiras. Vossa Excelência é um exemplo de fibra, de luta, e é também um exemplo para Vossa Excelência. Um grande abraço, um beijo.
Obrigada, senador. Senador Inácio.
Senadora Marinô, queremos também cumprimentá-la, não nesse sentido da despedida, porque não se trata absolutamente disso.
Eu, de fato, não estou me despedindo, senador.
Claro, porque nós trabalhamos na política, e Vossa Excelência tem essa trajetória. É uma trajetória marcada pela luta em defesa do direito dos trabalhadores, do nosso povo, ali no Pará e do Pará para o Brasil. Eu vejo nesse sentido. E o seu mandato, esses meses inteiros que você vivenciou conosco aqui, deram uma demonstração dessa capacidade de fazer política. É como se ele tivesse valendo os 8 anos na velocidade que Vossa Excelência praticou o mandato aqui no Congresso Nacional. Não lembro de uma comissão que Vossa Excelência não tenha participado, mesmo não sendo membro efetivo, mas não precisava. Ali estava uma causa que necessitava da sua palavra, você estava ali. Participou de todos os debates. Os mais polêmicos. Aqui tivemos recentemente a votação do Código Florestal. Em muitas questões, Vossa Excelência tinha uma opinião que contrariava a nossa, mas sempre tratou isso de forma muito respeitosa. Não, é aqui a minha opinião, a minha defesa, reconheço o direito de todos de divergir, mas ali é a sua opinião. Então, essa firmeza de defender uma opinião, de defender um projeto, de defender um rumo para o nosso país, embora que seja distinto dos que têm outra opinião e consideram outro modo, eu considero assim muito importante. Achei muito importante que Vossa Excelência marcasse a sua posição. O Pará especialmente precisa dessa marcação. Basta ver o plebiscito que ocorreu agora, mostrando que existe necessidades imensas daquele território, regiões abandonadas. Falamos do Pará, mas são partes significativas do Brasil. E abandonadas, alguém toma conta. E muitas vezes é o crime, muitas vezes é a bandidagem, muitas vezes é o desfortúnio do povo. Então, acho que tudo isso, Vossa Excelência soube defender aqui de forma intransigente, buscando um rumo que Vossa Excelência considera para o nosso país como um todo. Acho que Vossa Excelência representou muito bem o povo do Pará, e não só o povo do Pará, também uma corrente de opinião, que é o que nós fazemos aqui. Nós representamos o interesse do nosso estado, eu sou do Ceará, Vanessa é do Amazonas, mas nós temos uma opinião, nós temos uma ideia do que queremos para o Brasil, e isso que nós defendemos. E Vossa Excelência soube fazer isso, defender uma corrente de opinião no Congresso Nacional. Nós nos batemos por isso, de que essas correntes de opinião têm que estar representadas no Congresso Nacional, que gostem ou que não gostem, mas nós temos que ter o nosso assento, o nosso lugar, e a democracia é para nós crescermos, para podermos alterar os rumos da nossa pátria como um todo. Então, eu quero dar os meus parabéns por esses meses de mandatos profícuo que você desenvolveu aqui no Congresso Nacional, porque atuou nas duas casas em CPIs, que são conjuntas de deputados e senadores. Então, destaco essa valorosa participação de Vossa Excelência, que vai ficar marcada entre nós, e é evidente que você daqui a pouco estará em outra trincheira, em outro campo, em outro território, fazendo política, que é a nossa convicção. Acho que o povo do Pará ganhou muito com a sua presença aqui no Congresso Nacional. Um abraço.
Obrigada, senador. Queria passar a palavra ao senador Paim.
Senador Gamagno Brito, de forma muito rápida, permita que eu tive o cuidado de escrever aqui no papel como é que eu vejo Vossa Excelência. Uma parlamentar competente, bem articulada, corajosa e, permita, que é o que eu mais gosto, rebelde. A rebeldia das ruas, das fábricas, dos campos, das construções, dos estudantes, do sem teto, do sem terra, dos negros, dos brancos, dos índios. É essa rebeldia que eu vi no trabalho de Vossa Excelência, não só lá na Comissão de Direitos Humanos, mas também aqui no plenário. Eu quero render as minhas homenagens à sua conduta, a forma de atuar. Toda vez que a Comissão de Direitos Humanos precisou, a senhora nunca vacilou. Estava lá, nem sempre concordando com tudo, mas vim aqui para dar coro, porque essa comissão tem que votar, tem que deliberar, e eu sou companheiro em todos os momentos. Vossa Excelência presidiu lá a Comissão do Idoso, da Criança e do Adolescente, no combate à exploração sexual. Vossa Excelência, enfim, na minha avaliação, é uma das grandes, grandes senadoras desse país. Infelizmente, espero eu, por muito pouco tempo, a gente não conviva com Vossa Excelência aqui nesse plenário e nas comissões. Mas lá no Pará, eu tenho certeza que a guerreira Marina Brito estará em todos os campos de atuação na defesa de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. Parabéns a Vossa Excelência. Eu tenho orgulho de dizer que eu atuei no Senado da República junto com a senadora Marina Brito.
Queria, obviamente, fazer um agradecimento a todos e a todas as senadoras que se manifestaram. Eu, obviamente, não posso, num momento como esse, dizer que as palavras de Vossas Excelências não me sensibilizam. Né? Eu também tenho que dizer que esperava ouvir de Vossas Excelências palavras de solidariedade. Porque, de fato, nós tivemos uma convivência aqui. Espero continuar tendo, porque, como eu disse ao senador Inácio, eu não estou me despedindo. Eu vou continuar lutando pelo que eu acredito, pelas nossas causas, as causas dos trabalhadores. E a lei do ficha limpa, a constituição deste novo momento que o povo brasileiro vem tentando viver, quando constituiu a lei, quando reprovou nas urnas 70% dos que estavam carimbados pela lei do ficha limpa. Alguns continuaram e com abuso do poder econômico, com uso de máquina pública, com a conivência, na verdade, do Estado brasileiro, continuaram tendo possibilidades de recorrer. Né? Mas eu quero dizer que ainda não encerrou nem a batalha política, nem a batalha jurídica. Nós vamos recorrer. Eu quero ver esta sentença reformada novamente. Eu quero ver a lei do ficha limpa ser consagrada na Suprema Corte do país como uma lei constitucional de iniciativa popular do interesse do povo brasileiro. Eu não vou me curvar diante desta decisão. E além das providências jurídicas, senador, nós vamos continuar militando. Aqui no Pará, nas atividades políticas pelo Brasil afora. Porque o projeto que nós estamos construindo não é um projeto para favorecer interesses pessoais, de grupos políticos, de setores. Nós não viemos aqui ou não ocupamos uma prefeitura, como Edmilson Rodrigues ocupou em Belém do Pará, para sair com patrimônio aumentado, para melhorar a vida das pessoas que estão próximas ou dos nossos parentes. Nós temos uma causa, como falou aqui o senador Cristóvão. A nossa causa é a luta pelo socialismo. E eu tenho certeza que essa luta não se cessará neste Senado Federal, porque nós ainda temos voz aqui, nós temos nosso querido senador Randolfe, né? Eu ainda fico aqui e espero que essa manobra, que eu considero uma manobra sórdida do STF, não se consolide como está anunciada nos bastidores, de ser proclamado, apresentado o acordo, a conclusividade dessa decisão de hoje, de forma tão célere como nunca se viu também na história daquela corte. Está anunciado para publicarem um acordo na sexta-feira. O prazo de publicação do acordo, prazo mínimo, tem sido de 3, de 6 meses, até de 2 anos. Nós esperamos que o tratamento não continue privilegiando interesses de fichas sujas. Tem muita coisa importante que ao povo do Pará, os nossos companheiros de partido, os nossos assessores, os nossos funcionários, nós vamos continuar firmes, exercendo cada minuto deste mandato, cada minuto, com muita dignidade, sem arredar o pé um único instante da defesa dos interesses do povo brasileiro, do povo do meu estado. Muito obrigada, era isso que eu tinha para dizer por hoje.